de volta com mais um Tecnopolítica. E nesse episódio nós trataremos dos autocuidados digitais e tecnologias plurais. Na realidade mesmo, nós vamos conversar sobre o que é o Maria Lab, como surgiu o Maria Lab. E para falar sobre o Maria Lab, eu estou aqui com a Dani e com a Paty, que elas são integrantes do Maria Lab. Antes, a gente estava conversando e elas falaram de ser necessário a gente se apresentar, no caso de quem for ver no YouTube, para as pessoas que têm um pouco de deficiência visual. Então, eu queria dizer que eu sou o Sérgio Amadeu, eu tenho óculos, eu estou usando uma camisa cinza, tenho atrás uma pequena estante, estou num quarto da minha casa, que está ocupada pelos meus filhos, que estão fazendo outras coisas. Enfim, e estou com fone de ouvido por aí. Então, antes de começar, eu vou agradecer imensamente a Dani e a Paty e vou passar para elas se descreverem. Por favor, Dani.
Obrigada, Sérgio. Eu sou a Dani, sou uma mulher branca, de 36 anos. Eu tenho cabelos curtos, estou usando hoje uma camisa vermelha. Uso óculos também e estou com um desses fones grandes, né, que passam aqui pela cabeça. Ao fundo tem uma parede branca e aparece um pouco da cortina da minha sala, de uma estante aqui na minha sala também. E eu agradeço imensamente também por esse espaço no Tecnopolítica.
Legal.
Paty?
Boa tarde, Sérgio. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês para falar do Maria Lab. Sou ouvinte do podcast. Bom, eu sou Paty, sou uma pessoa amarela, de cabelos curtos. Estou aqui numa parede branca e estou vestindo uma camiseta de um podcast que está meio parado agora. Um podcast chamado Doutora Drag, e é uma
Olha.
camiseta lilás.
Legal, legal.
E muito feliz de estar aqui com vocês para falar um pouco da Maria Lara.
Pô, muito legal, então. Eu quero, então, entrar direto na nossa questão central, né? E aí eu quero começar assim: como que surgiu o Maria Lab? Quem que começa? Você, Dani ou Paty? Dani, vai lá.
Posso
Todo mundo
começar e a
como
Paty vai
pode.
completando.
Isso aí.
Tá. A Maria Lab, ela surge por volta de 2013, ainda de uma maneira bastante informal, e eu acho que mais com conversas online mesmo sendo feitas entre um grupo de mulheres que já se conheciam, eram amigas, e que tinham em comum tanto uma atuação na área de tecnologia da informação, mas também participavam bastante do que era chamado naquela época de hackerspaces. Então, elas tinham uma participação bastante frequente nesses lugares e tal, e começaram a observar, dentro desse processo, que tinha uma dificuldade muito grande de colocar pautas relacionadas a gênero, né? Então, hackerspaces, para quem não conhece, né, são esses espaços onde se criam muitas coisas, se constroem, se desconstroem muitas coisas também, às vezes muito ligado à tecnologia digital, mas também aberta a outras coisas, né? Mas que acaba sendo um espaço muito marcado por um tipo específico, né? Que aí é aquele tipo que a gente identifica como homens brancos, classe média, né? Geralmente eram essas as pessoas que mais frequentavam esses lugares, e com uma presença ali de algumas mulheres, uma presença menor também de pessoas negras, ou às vezes uma completa ausência dessas pessoas. E elas começam a observar nessa participação uma necessidade, uma vontade de trazerem outras pautas que conectassem a questão da tecnologia com outras discussões, outras pautas. Mas tiveram muita dificuldade de fazer isso nos espaços mistos. Porque no momento em que elas diziam que queriam, por exemplo, fazer uma oficina que fosse pudesse participar apenas mulheres, o restante do grupo entendia, não, mas assim você vai estar excluindo muitas pessoas. Então ficou naquela, isso exclui, isso inclui, e aí a coisa, né, não funcionou muito bem, e aí surge um pouco dessa ideia de criar, então, um espaço que de fato trouxesse essas questões, né? E que um espaço não aberto só apenas para mulheres, né? Mas para mulheres, pessoas não binárias, pessoas trans também. E em 2014 elas fazem o primeiro encontro, né, presencial, assim. É interessante contar essa história agora, porque a gente meio que o mundo dá ciclos, né? A gente ficou aí nos últimos anos também só se articulando, de forma online, e agora a gente está voltando a fazer coisas presencialmente. E aí, o início da história também acontece um pouco assim. E a primeira reunião é em março de 2020, de 2014, na Casa de Lua. Aí tem uma foto e
Olha, eu
tal.
conheço.
Sim, eu sei que você conhece, né?
Que legal, eu não sabia
Inclusive,
disso. Eu não
a Bianca
sabia.
é uma pessoa importantíssima para abrir esse espaço também na Casa de
É
Lua.
legal.
E aí, esse foi o primeiro encontro. E aí, a partir daí, muitas coisas foram acontecendo. Tá? E muita coisa mudou de lá para cá. Eu vou deixar um pouco a parte contar um pouco de como ela chega também na Maria
Ah, tá.
Lab, porque isso também quer dizer um pouco do tipo de atividade que acontecia naquela época.
Vai lá, Pati.
Sim, exatamente. Bom, eu cheguei na Maria Lab coisa de 3 anos depois dessa primeira reunião, né? 2 anos e meio depois dessa reunião, né? E eu sou da área de tecnologia, né? Sou desenvolvedora originalmente, né? E me interessou até por ser um lugar que se propunha a ser mais inclusivo para mulheres na época, né? E que é engraçado porque também por ser um pouco mais velho, por estar tanto tempo na área de tecnologia, eu participei um pouco dessa mudança que foi as mulheres perdendo o espaço para homens nesse espaço das tecnologias digitais, porque no começo era uma área muito predominantemente de mulheres trabalhando, porque não era uma área que tinha um valor. Eu acho um valor de prestígio, né? Não era um mercado de prestígio à época do antigo processamento de dados, né? Era quase como
Ah,
um secretariado, assim, né? E eu
entendi.
comecei nessa transição. Tinha muitas mulheres que estudavam comigo nessa época do processamento de dados, né? E eu vi que isso foi mudando ao longo do tempo, depois de trabalhando muito tempo no mercado de trabalho, vendo só homens realmente e ser uma pessoa meio perdida nesse lugar e ter um espaço onde pessoas que não fossem homens fossem um espaço mais inclusivo para isso e que a gente pudesse compartilhar e trocar experiências não só de conhecimento de tecnologia, mas de conhecimento de vida, né? O que que a gente tinha e que a gente passava com relação a questões de gênero, inicialmente em mercados de trabalho, mas também ampliando hoje, né? Porque a gente entende nessa atuação com tecnologias digitais, eu vi um espaço na Maria Lab de poder explorar, poder pesquisar, poder conhecer mais, poder trocar com outras pessoas. E que necessariamente não tinha esse espaço, e a Maria Lab se propôs a ser esse espaço inclusivo, e seguro para mulheres e pessoas LGBTQIA+, né?
Eu tenho uma pergunta. Vocês, a dinâmica que vocês, criaram no Maria Lab, desde o começo, ela foi se alterando ou ela continua com a mesma dinâmica desde que vocês criaram? O que que vocês me dizem?
Não, a
Mudou
gente mudou
muito,
bastante. Mudou bastante, em várias coisas, né? Uma na própria dinâmica, porque a gente começa muito como coletivo. E aí,
entendi.
o funcionamento inicial da Maria Lab não tinha um espaço físico, então a gente usava muito de espaços de outras organizações, de outros grupos, para fazer encontros, para fazer rodas de conversa. E se dava muito numa discussão a partir de lista de e-mails. Então, só para você ter uma ideia, a gente começou numa lista de e-mails do Google Grupos. Lembra, antigo? Hoje as pessoas nem sabem mais o que era, e a gente, com o tempo, inclusive, faz uma migração exatamente porque a gente compreende a nossa posição no espaço político, em que a gente não gostaria de seguir usando uma plataforma proprietária de uma Big Tech, para ser o nosso principal canal de comunicação com essa comunidade, né? Então, a gente migra para uma lista do WhatsApp, mais ou menos em 2018, quando a gente também tem o nosso primeiro espaço físico. E o que mudou muito realmente da Maria Lab, e aí especialmente a partir de 2019, a gente se formaliza enquanto organização. Em 2018 já existe um pouco desse salto, que é no momento em que a gente tem um espaço físico, a gente chama de espaça, tá? A gente tinha uma espaça ali no ateliê do Bexiga, que foi importantíssimo para a gente ressignificar tudo que a gente vinha fazendo. Então, foi um espaço aberto a outras organizações, aberto para outros tipos de atividades que não eram do campo das tecnologias digitais. Então, para você ter uma ideia, a gente teve oficinas como de lambe-lambe, de antropologia feminista,
Olha.
Arduino, então uma série de coisas misturadas naquele espaço que acho que é muito a nossa cara, essa vontade de articular coisas diferentes e conseguir colocar dentro dela uma série de outras pautas políticas também, né? Mais do que falar de tecnologia stricto sensu. E aí, em 2019, a gente se formaliza enquanto uma organização, né? Então, hoje, a gente tem um funcionamento que é de uma ONG, de fato, né? Com projetos, com projetos já mais estruturados. Então, realmente é uma cara diferente. E eu acho que o que muda bastante também ao longo desse tempo é que a gente sai desse lugar que é mais de... Que acho que era muito comum ali nessa época, né? De 2013 até... Por aí, 2018, que era muito uma pauta de mais mulheres na tecnologia. A gente sai bastante desse lugar para ir para uma pauta que é de cuidados digitais, de segurança, e mais voltada para o movimento social, mais voltada para ativistas. Então, existe aí uma. Tem uma série de coisas que acontecem nesse meio tempo, né, para fazer a gente chegar lá. E hoje isso é muito mais a nossa área de atuação, né? Hoje o nosso foco realmente está dentro desse campo e do campo das infraestruturas autônomas também.
Legal. Paty, o que você chama de cuidado digital?
Antes só complementando o que Dani estava falando antes também sobre surgiram muitos coletivos de mulheres em tecnologia
Ah,
nessa
sim.
época, também voltadas ao mercado de trabalho, né? E coisa que, de alguma forma, a Maria Lab também abriu esse outro caminho, né? Acabou indo por um outro caminho que não esse de boa parte de coletivos de mulheres, que trabalham com inclusão de mulheres em tecnologias digitais e no mercado de trabalho. Maria Lab passa por um outro caminho, pensando em discussões políticas com relação à tecnologia, né? E não necessariamente num viés, não de mercado de trabalho, e não também num viés mais crítico também às tecnologias que estão sendo construídas, né? E sobre cuidados digitais, eu diria que tem isso também, né? Do quanto que a gente tem utilizado as tecnologias digitais como cotidianamente ela de forma sem atravessa as nossas vidas de uma forma que a gente não tem tanto ela passa a ser um cuidado necessário do nosso dia a dia, da vida cotidiana, porque a gente a todo momento está utilizando algum equipamento hoje de tecnologia digital, seja conectado no celular, seja no trabalho, seja para o lazer. Hoje, se a gente pensar, nem quando você entra num carro, você não está desconectado, né?
Ao
E
contrário.
exatamente, a gente o tempo inteiro está conectado, né? E eu acho que até também a gente de algum jeito vai por esse caminho do cuidado para também fugir um pouco dessa linguagem, como uma ferramenta de transformação da linguagem que é tão militarizada, tão bélica, que a
Olha
gente
só.
utiliza com relação a questões de segurança. não importa só digital, mas o tempo inteiro a gente tem utilizado muito essa linguagem muito militar, muito bélica, né, mesmo. E eu acho que falar sobre cuidados digitais é falar sobre prevenção, né? Eu acho que a gente preferivelmente, e eu acho que a gente tenta dar esse caminho mais de prevenção sobre os cuidados, né? Uma visão sobre como que a gente consegue se prevenir e como que a gente consegue se cuidar nesse meio que está atravessando a nossa vida cotidianamente. E eu acho que também de uma visão de proteção e cuidado, não só com nós mesmas, mas com as outras pessoas que estão ao nosso redor, com a sociedade. Eu acho que também isso diz sobre a crítica do quanto que a gente também, sobre a nossa visão sociopolítica de construção de sociedade, e a utilização, obviamente, da tecnologia digital para
É
isso.
interessante, porque agora quando você, posso estar enganado, mas para isso que eu vou perguntar, tá? Eu vejo que você agora traz uma dimensão de uma certa. Quando você usa o termo cuidado, vocês usam o termo cuidado, vocês estão, tirando essa, vamos dizer assim, predominância patriarcal que você chamou de militarizada, do que seria a segurança, do que são. Por isso a ênfase em cuidados digitais e não segurança só simplesmente. É isso, Dani?
É bem por aí, no sentido de, né, já exatamente, não se contrapor necessariamente a isso, mas trazer uma outra perspectiva, né?
Entendi.
Ainda mais que segurança, para além dessa questão toda patriarcal, bélica, ela também é um termo que vai ser muito usado, por exemplo, no ambiente empresarial. E tem toda uma nomenclatura, toda uma linguagem a respeito de segurança que às vezes é muito dura. E linguagem é uma coisa muito sensível para a gente, né? No momento que a gente vai trabalhar com coletivos, com organizações, com ativistas, com pessoas comuns, vamos dizer assim, do dia a dia. Porque às vezes é uma linguagem, é um tipo de conceito que não chega até elas, né? Que não faz sentido para o cotidiano delas. Quando a gente traz a ideia do cuidado, é também para tentar trazer essa aproximação enquanto uma lógica do dia a dia, né? A gente tem uma amiga, na verdade, né? A Violeta, e ela dá sempre um exemplo que eu acho muito bom, que ela compara o cuidado digital com a higiene bucal. É uma coisa
Olha.
que você precisa fazer diariamente. Né? Então, aquilo entra na tua rotina, passa a ser um hábito de cuidado e é uma coisa da qual você não pode se esquecer. Não é algo que você pode fazer uma vez ao mês e depois
Ah,
fazer só no mês seguinte, por exemplo.
entendi.
Então, são pequenas analogias que fazem a gente colocar todas essas recomendações, né? Essas orientações voltadas ali para segurança, para proteção e tudo mais, num outro lugar, num lugar menos duro, muitas vezes, né? E ao mesmo tempo mais acessível. Acho que isso também é outro ponto. A gente tem muito dessa perspectiva de que a linguagem ela faz muita diferença, né? A linguagem que a gente usa, ela faz muita diferença para quem ela chega. Então, se a gente segue usando termos em inglês, se a gente segue usando todas essas expressões que são difíceis de entender, já existe um imaginário sobre a tecnologia, né,
Claro.
que é uma coisa quase mágica e que ninguém entende muito bem como funciona. Então, a nossa ideia é sempre um pouco ir na contramão disso e tornar isso uma coisa um pouco mais, não só acessível, mas até mesmo de despertar um pouco mais de curiosidade. Sabe, para que as pessoas percam um pouco do medo. Olha, dá para vocês entenderem como é que esse celular funciona. É chato? Pode ser, às vezes são muitas camadas a serem aprendidas, sim, mas existem maneiras da gente entender aquilo que a gente está usando e não simplesmente seguir usando o tempo inteiro com medo, com receio de que alguma coisa possa estar sendo vigiada, alguma coisa possa dar errado, né? Então, mas é bem nessa direção que a gente tenta levar esse conceito de cuidado. E é importante, só Concluindo, que é importante dizer que a ideia de cuidados digitais é um termo, né, uma expressão que é muito latino-americana, né, e do movimento
Olha.
feminista latino-americano. Cuidados digitais e tecnologias feministas são termos que andam muito próximos, andam muito juntos, e que acho que assim, um motivo de muito orgulho para nós aqui da região, porque é algo que outras organizações também vêm trabalhando. Com grande força nesses últimos anos, né?
Muito legal. Agora, assim, vem na minha cabeça a ideia que eu vejo, assim, as pessoas, né, que não são militantes, elas acham, sim, que a tecnologia é uma mágica, né? O Bruno Latour, que faleceu recentemente, ele chamava de caixa preta, no sentido de quando uma tecnologia está pronta, ela parece que é única, que não teve controvérsia na sua criação, que não teve discussões, que não teve caminhos que não são muitas vezes nada lógicos, que são muitas vezes decisões políticas, econômicas, até religiosas, né, influenciam. Na verdade, o cidadão, assim, e a cidadã, as pessoas, elas, a minha impressão é que elas têm uma certa alienação sobre isso. E eu senti agora que vocês estavam falando que os militantes são um pouco diferente disso. Você vê as organizações com que vocês trabalham, elas têm uma visão já diferente da tecnologia, ou vocês acham que é muito parecida com o senso comum? O que vocês acham?
Olha,
Eu
eu
acho
acho
que tem
que
níveis, né?
tem níveis e
Níveis
depende muito
diferentes.
de quais, depende do, também a gente é procurada por algumas organizações para fazer trocas ou a depender de como que acontecem essas dinâmicas, né? Mas a depender de território, idade também, faixa etária, porque isso também é um marcador importante, os níveis de, seja de conhecimento, seja de, eles são bem variados, eles são bem diversos, na verdade.
Mas Dani, você ia falar, sim?
A gente, aliás, é até bom que aí a gente já introduz aqui alguns, né, dos projetos que a gente
Sim.
tem conduzido hoje. A Maria Lab hoje ela tem uma linha de ajuda para emergências digitais, chama-se Maria da Ajuda, mariadajuda.org, né, Paty? O endereço?
Isso.
Isso.
Maria da Ajuda é muito bom, hein?
Maria da Ajuda. A gente gosta de brincar com nomes, a gente pode contar um pouco mais disso para frente. E aí é um projeto no qual a gente recebe, então, solicitações de ajuda, as mais diversas possíveis, muito relacionadas a esse, vamos dizer assim, ecossistema digital, tá? Colocado dessa forma, porque tanto pode ser um problema com uma rede social que foi derrubada, como pode ser uma suspeita de vírus no computador, ou muitas vezes a suspeita de um aplicativo espião no celular, por exemplo, tá? De tudo isso a gente já atendeu um pouco. E aí tem alguns pontos que talvez, né, se a gente pudesse diferenciar aí o que seria então a militância, né, militância política de pessoas que não estão envolvidas diretamente no movimento político, é que existe, acho que para elas, uma outra vivência, uma outra lógica que é de perseguição ao movimento social, que é muito antiga, né, que
Claro.
já foi aprendida também com companheiros antigos de militância. Então, existe aí talvez uma certa. Não que eles sejam especialistas nisso, mas existe aí uma certa malícia, eu diria, que é construída a partir do próprio histórico do movimento social. E tem um aspecto também que é importante, e aí a gente, né, quando a gente vai falar então de interseccionalidade, e de marcadores da diferença, a gente nota de uma forma mais concreta, por exemplo, que mulheres, que pessoas negras, né, ou a população LGBTQIA+, elas já têm por si mesmas um histórico de violência muito grande, né? Então, quando isso se dá também nas redes sociais, às vezes já existe um receio antes mesmo de fazer parte dessas redes, né? Então, quando estão ali, existe esse receio e, inclusive, continua existindo a violência, né? E ela é muito, ela é muito específica, ela é muito direcionada. Então, acho que também existe, por parte desses grupos, um entendimento de que não há separação, né, entre o que é, vamos dizer, a vida online e a vida offline.
Claro.
Então, há um outro viés ali, uma outra observação sobre essas coisas que muitas vezes levam essas pessoas a estarem mais atentas a algumas coisas. Ainda que seja muito difícil,
Claro.
fazer algumas mudanças de hábito, né? Então, quando a gente está falando de cuidado digital, existe uma série de mudanças que são complicadas muitas vezes de colocar no teu dia a dia. Mas elas estão mais alertas muitas vezes. Infelizmente, muitas vezes precisa acontecer alguma coisa para que, né, de fato, a gente tenha aí uma atuação, e por isso a linha para atendimento de emergências. E o nosso trabalho ali, mesmo que a gente atenda uma emergência pontual, a gente tem sempre uma preocupação em depois trazer um pouco de uma noção geral sobre cuidados digitais. Né, numa tentativa do que a Paty falou, que existe ali a atuação na emergência, mas existe a prevenção. Né? Então, para que aquele fato não volte a acontecer, a pessoa precisa entender um pouco mais de quais são as ferramentas que ela está usando e de que forma ela pode se proteger melhor. Né? Então, eu diria um pouco por essa linha. Tá? Existe na militância e no ativismo, não de forma generalizada, nem no mesmo nível, mas uma preocupação maior com esses pontos.
Claro. E essa, você estava falando, vamos falar de alguns projetos que a gente está fazendo. E então, vocês trabalham, portanto, orientação, mas trabalham também, como você está falando, de emergência. Mas vocês trabalham também. Vamos dizer assim, a organização efetivamente de redes comunitárias, por exemplo, ou vocês são mais educadoras, ou vocês são tudo?
Olha, eu vou dizer que a gente talvez não tanto como redes comunitárias, mas eu vou deixar para a Paty contar um pouco dos
Sim.
projetos de infraestrutura, tá?
Ah.
Infraestruturas autônomas, que eu acho que é uma parte importante para entender do que a gente faz, né?
Sim. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente faz de tudo um pouco. A gente trabalha, sim, com a parte de facilitação em processos de formação de tecnologias digitais, mas a gente também trabalha, desenvolvendo tecnologias digitais. E uma delas, um dos projetos que a gente toca é um projeto de infraestrutura feminista, que a gente mantém, servidoras e também faz formações de pessoas para, que a gente chama de sisadminas, né?
Ah,
Vem do termo
boa.
sisadmin. A
Sim.
gente forma sisadminas para administrar essas servidoras, para prover, plataformas digitais, para coletivos ou mesmo algumas infraestruturas abertas, né, de forma segura, que, na verdade, a nossa maneira segura de fazer as infraestruturas, pensando, em ter o direito à anonimicidade, necessariamente não ter ferramentas de vigilância, não estar, utilizando, principalmente softwares livres, ou minimamente, softwares de código aberto, que a gente pode contar com a proteção dos dados, e não só nossos, mas também, de ativistas e da sociedade civil como um todo.
Legal, legal. E então, esse trabalho é um trabalho técnico, né? Um trabalho sociotécnico, um trabalho. Vocês têm também voluntárias que trabalham isso. Vocês têm uma rede, ou vocês hoje estão mais com as pessoas que são integrantes da ONG?
É, uma coisa que a gente, com o tempo, foi um longo debate, né, sobre
Sim.
decidir se a gente teria ou não pessoas voluntárias. E por muito tempo nós mesmas fomos
Ah,
voluntárias, né,
claro. Uhum.
no próprio projeto. E a gente tomou uma decisão, especialmente a partir dessa formalização, que já é um campo muito precário, muitas
Sim.
vezes, né? Seja o de trabalho no terceiro setor, seja o de infraestruturas autônomas ou algo que não está aí. Nos holofotes do mercado. Então, a gente tomou realmente essa decisão de remunerar as pessoas que trabalham com a gente, né? Sempre.
Uhum.
Da melhor forma possível, né? Mas a
Claro.
gente não consegue hoje manter uma pessoa, né, 44 horas semanais, mas a gente tem essa proposta. Então, o que a gente acaba fazendo é: existem algumas colaboradoras que atuam pontualmente em alguns projetos. Então, às vezes, são projetos que vão durar ali 6 meses, 1 ano, né? Então, a gente tem ali essas pessoas atuando. E a gente tem essa proposta, que é o que a Paty comentou, né? Essa formação de SysAdminas, que é quando a gente traz uma pessoa, aproxima a pessoa da organização, primeiro em como um aprendiz.
Entendo.
Isso porque a gente tem o entendimento de que existe, né, muitas escolas boas para formação técnica, seja na administração de sistemas, desenvolvimento, etc. Mas o que falta para o trabalho com o terceiro setor, com a sociedade civil, é uma perspectiva tecnopolítica. Então,
Uhum.
a nossa proposta ao fazer essa formação é conseguir aliar um pouco das duas coisas. Então, a gente tem ali o aprendizado técnico, mas junto com isso, a gente também tem esse aprendizado tecnopolítico. Tanto de buscar textos, fazer leituras juntas, conversarmos, e até mesmo o que é o mais complexo, e eu acho que também o mais interessante disso tudo, é de entender como que determinada configuração de uma servidora, por exemplo, o que isso significa em termos de segurança para um grupo. Né? O que significa falar de espaço seguro online, né? O que é preciso ser feito tecnicamente para que isso também aconteça? Então, essa é uma das maneiras que a gente vem tentando fazer, né? De conseguir aproximar pessoas e aos pouquinhos ela conseguir participar da Maria Lab de uma forma mais contínua, né? Mais permanente. Mas hoje é isso, né? A gente sempre trabalha por projetos e não mais numa escala de
Entendi.
voluntariado.
E vocês enfrentaram nessa jornada, que vocês têm já há algum tempo, a questão da violência policial, na verdade, a violência contra a mulher, mas com uma coisa muito grave, porque muitas vezes uma coisa. Eu fiquei muito surpreso quando eu descobri que tem aplicativos que eram feitos para. É assim, acompanhar crianças, adolescentes, sabe? Uma coisa que você põe no celular, a criança não sabe, no adolescente, para o pai, para a mãe ficar vigiando. Aí eu descobri que se colocava no celular da namorada, da mulher, enfim, e gerou, e podia inclusive gerar uma série de coisas, uma perseguição, é quase que uma vigilância privada, né? Isso é comum ou isso foi uma fase ou ainda existe? Vocês têm contato com isso?
Sim,
Uhum.
essa é uma das coisas que a gente enfrenta, na verdade, e até é uma das violências. Eu acho que falar sobre violências de gênero é falar especificamente sobre determinados tipos de violência que acontecem por conta desse recorte, né? Então, não só gênero, e até essas questões interseccionais, né, em que você tem essas violências específicas para determinados grupos e que não são violências até para que as pessoas consigam entender, tipo, um latrocínio, ele pode acontecer com qualquer pessoa.
Claro.
Mas uma violência de gênero, ela é muito específica e direcionada para determinados grupos, né? Então, essa, sim, tem sido comum e de alguma forma também tem sido romantizada essa questão de você acompanhar essa companheira, né? De uma maneira que, assim, em nome de uma proteção da pessoa, né? E que a gente sabe como que esses mecanismos de vigilância são tratados desde da venda, né, desse produto como uma questão a ser tratada de uma forma romantizada até a prática que é uma prática de violência, na verdade.
Sim.
Eu
Entendo.
queria só
Sim, claro.
acrescentar um ponto, que aí é onde eu acho que esses temas, né, eles acabam se conectando com outros. Que a gente está falando aqui, né, desses aplicativos, que ele vai ser instalado no aparelho, vai ter esse monitoramento e tudo mais, mas muitos casos que a gente atende, há suspeita, por exemplo, de um aplicativo espião, e quando a gente vai investigar, na realidade é porque existe ali uma conta Gmail, que está acessada, vinculada a um celular, uma conta dessa pessoa, né, que está sendo ali vítima dessa vigilância, e existe, então, um terceiro. Que pode ser um ex-companheiro, um companheiro atual, ou até uma outra pessoa com intenção de criar algum prejuízo, que está acompanhando tudo por conta dessas vinculações que a própria plataforma da Google
Claro.
permite, por exemplo. E aí onde a nossa conversa ela se conecta à questão das big techs,
Sem dúvida.
né? E como que essas coisas elas vão se interrelacionando. Assim como, por exemplo, ex-companheiros que criam perfis falsos de ex-namoradas no Instagram, por exemplo, expondo imagens íntimas, se
Tá.
fazendo passar por elas. Então, essas coisas elas acabam vindo todas conectadas dentro de um problema maior que a gente tem hoje, que é de um monopólio sobre a
Claro.
tecnologia, né? Então, às vezes a coisa parece, né, no imaginário das pessoas, parece algo muito mais complexo, parece algo de cena de filme ou série de ficção científica. E quando a gente vê, de novo, com perdão da palavra, mas a maldita da Big Tech enfiada em algum lugar e alguém que tem mais conhecimento sobre ela usando, né, esse tipo de ferramenta de controle, né? Então, é isso, é um esforço realmente
E é
educativo.
gozado isso você falar da Big Tech, é muito próprio, corretíssimo falar da Big Tech, porque até parece que as Big Techs não sabem disso, né? Fica parecendo que, ah,
Exato.
nossa, estou surpreso, né? E na verdade é um esquema, né? Um esquema que envolve uma determinada concepção de liberdade. Liberdade nos Estados Unidos, infelizmente, né, convive com graus de violência simbólica que, para alguns, eles dizem que não existe, né? Eu queria ver submeter pessoas a determinados constrangimentos que não começam físicos, né? Eles geram problemas físicos nas pessoas, né? Mas a concepção das big techs de liberdade é muito parecido com a de violência ilimitada. É porque,
Sim.
assim, se eu não tenho um acordo social de respeito, o que que seria liberdade sem essa questão? Porque liberdade fica parecendo algo que existe fora da sociedade, né? Um bem a se atingir, como se não fosse relacional, né? A liberdade é entre nós aqui, podemos ser livres ou não, né? Depende da
Sim.
relação que a gente considera. Aí eu chego para vocês e falo, não, mas eu também, a liberdade para mim é eu poder fazer o que eu quero com vocês. Opa, isso é liberdade? Aí é a questão. Aí a Paty fala, bom, comigo você não consegue, porque eu te detono. Aí, na verdade, é uma relação de força e não uma relação baseada no, na compreensão, no entendimento, na interação. Que seria, eu vou usar o termo democrático, mas que não é baseado na violência, né? Mas
Sim.
isso proliferou muito a partir do Bolsonaro, vocês não acharam, não? E
Ah,
principalmente
sim.
contra trans, mulheres, gênero em geral, não?
Sim. Tem uma palavra que a gente é muito uma palavra muito cara ao movimento feminista, que é
Sim.
consentimento. E eu
Ah, tá.
acho que para contrapor uma ideia de liberdade restrita, a gente precisa falar de consentimento, né? Então, cada um precisa consentir até onde vai essa liberdade, até onde o que é ou não autorizado fazer. E sim, sem dúvida tem uma piora muito grande a partir, vou dizer, nem só do governo Bolsonaro, tá? A gente, inclusive, Em 2018, ainda no período de eleições, logo que Bolsonaro vence as eleições, já sentiu muito forte realmente um terror se espalhar, principalmente no movimento LGBTQIA+, a ponto de a gente precisar fazer algumas sessões, inclusive, sobre segurança digital, enquanto uma forma de preparar as pessoas ou de tranquilizá-las um pouco, para o que viria, né? Para os próximos anos que viriam. E foram, é isso, foram anos extremamente tensos e ainda com essa pandemia no meio, né, o que tornou a questão toda dessa interação online algo quase inevitável, né, até mesmo para quem está, digamos, alheio, né, ou está excluído do acesso à internet, nesse momento não houve escapatória, né, todo mundo teve que, de alguma forma, se vincular, né? Então, foi um momento muito peculiar e eu acho que a gente, assim, nunca tinha passado, vivido nada tão drástico, né, nesses últimos anos. E um aumento, principalmente, do que a gente chama de violência política, né? Não entendida só enquanto violência a candidatos ou a pessoas eleitas, mas também uma violência a quem está discutindo política, né?
Claro.
E alguns corpos muito específicos dentro dessa discussão política que foram muito mais atacados, né?
Sim. Sem dúvida. Agora, eu queria assim pensar uma coisa em relação ao futuro. Por exemplo, quais são os planos de vocês? Por exemplo, Paty, você disse, eu sou desenvolvedora. Vocês pensam em fazer esses, sei lá, essas formações tecnopolíticas mais generalizadas? Ou vocês, qual é o caminho que vocês estão buscando trilhar a partir de agora?
Essa é a nossa ideia. A nossa ideia é que a gente consiga fazer mais dessas formações e também, e assim, esse é um dos projetos que a gente pensa para discutir infraestrutura e tecnologias, ter a tecnologia digital, com esse olhar de que a gente pode também construir outras coisas a partir desse conhecimento tecnológico, né? Dos conhecimentos tecnológicos, né? Porque eu acho que ter essa tecnologia que hoje é construída por essas big techs, de alguma forma, elas não têm os nossos olhares e as nossas percepções de como que as tecnologias digitais poderiam, de fato, estar mais cotidianamente fazendo parte das nossas vidas, né? Elas atendem ao interesse do capital hoje, e é
Claro.
muito difícil a gente. Ela é dada dessa forma, né? E eu acho que fazer as construções, ter essas formações de cidadania ou outras formações futuras para pensar a construção de tecnologias com percepções diferentes a partir de um outro lugar, eu acho que podem todos fazer parte de ideias de projetos dentro da Maria
Legal,
Lá.
legal. E aí, Dani, você, além de você responder essa questão, queria que você emendasse o que você está achando disso que eles chamam de inteligência artificial. Você começa. O que que você acha disso? Você acha que é tão inteligente assim?
Eu não me lembro onde foi, mas assistindo alguma palestra sobre esse tema, aí eu queria muito lembrar agora quem usou essa frase, a pessoa que me desculpe, mas aqui eu vou parafrasear
Tá
e
bom.
depois me recordo, que dizia o seguinte: não existe inteligência artificial, porque ela não é criada artificialmente, né? Ela é criada a partir do trabalho de muita gente envolvida, né? Inclusive, não só de quem cria a própria inteligência artificial, mas de quem alimenta esses bancos de dados, né? Então, o ChatGPT, ele não cria aquilo, ele não tem uma cabeça pensante para fazer um texto. O que ele faz é uma captura, né, de uma série de coisas que estão online, que foram produzidas por uma série de pessoas que tiveram ali, sim, um esforço intelectual de construção, ele faz um resumão, um texto mais ou menos coerente, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, a gente parar de. E é mais uma vez aquilo que a gente comentou, né? Essa ideia mágica da tecnologia, né? De que a coisa, oh, puff, ela se constrói, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto para qualquer debate a respeito de inteligência artificial, né? Recentemente eu tive participando de uma conversa que era uma consulta com uma série de organizações, né? Da sociedade civil, pesquisadores e tal. A respeito de problemas, de coisas que a gente espera desse desenvolvimento, e tem muito disso, né? Uma coisa um pouco etérea. O que que é inteligência artificial, afinal de contas? O que é, o que não é, onde funciona, o que comem, né? De que se alimentam.
Como vivem?
Exato, e é uma coisa que é outra dessas palavras que a gente repete, 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 mas se parar para perguntar, qualquer pessoa vai ficar um pouco em dúvida. Nossa, mas. Não sei, se eu tiver que dar um exemplo agora, é difícil de chegar nele, né?
Sem
E
dúvida.
aí acho que o meu ponto é muito a respeito de disponibilidade de informação, né? A gente nunca vai conseguir fazer um debate concreto, e bem informado enquanto a gente não tiver essa informação de fato circulando, né? Então, acho que qualquer projeto dentro dessa linha, a gente sabe muito bem que até mesmo em nível governamental já existe muita coisa avançada nesse ponto, né? Inclusive de declarações, de documentações e tudo mais, mas que eu acho que carece ainda de consulta pública. Né, o que que as pessoas querem com isso? E eu costumo dizer assim, quando se faz consulta pública, muitas vezes se olha muito para o especialista, né? Então vai lá, né? Pode ser nas organizações, sociedade civil também, claro, mas para as universidades e quem é especialista nessa tecnologia. Mas hoje, qualquer um de nós, em qualquer função que executar na vida, tem de alguma forma sua vida afetada por uma inteligência artificial ou por
Claro.
algum sistema de tecnologia digital. Então, essa consulta ela precisa extrapolar ali o nível de expertise e pensar isso socialmente, de fato, né? Como isso impacta as pessoas e como que elas podem opinar a esse respeito. Assim, acho que numa noção geral é isso. Me falta ainda que essa coisa realmente seja uma discussão aberta para a gente entender. Até mesmo em casos que a inteligência artificial possa ser algo interessante. Porque é tudo tão distorcido que a gente não sequer consegue identificar isso mais, né?
Eu no que eu consigo identificar, eu tenho muitas dúvidas se ela pode ser usada, não assim entre nós, a gente usar para fazer um machine learning de uma coisa X ou Y. Mas eu tenho muitas dúvidas do alcance dela. Eu não, além do mercado, tá? Porque eu sei, o mercado vai vender. Eles vão vender. Vão vender clientes inteligentes na casa. Eu vejo uns caras muito conscientes. Eu entro na casa do cara, o cara fala, Alexa, acenda a luz. Eu falo, que isso? Ou seja, um grau de intromissão vamos dizer assim, diz respeito com a própria ideia dele, ou a consciência que ele tem, que é exageradíssimo, mas enfim, eu não vejo criar soluções, exceto para vigiar os pobres, tá? Isso sim, vigiar o pobre e combater fraude no Estado. Aliás, o Estado brasileiro está comprando várias soluções, vamos reduzir o número de fraudes. Nunca é para
A
ampliar a base
garantia
da
de
dedinha.
propriedade, né?
Garantia
Garantia
de
da propriedade
propriedade.
privada sempre, né? Eu acho que e tem a questão também eu acho que a questão não só da inteligência artificial, mas as aplicações de mercado da própria tecnologia digital, no geral, são muito também para automatizar o trabalho, de seres humanos. E eu acho que cada vez mais essa tecnologia está, tirando o contato das pessoas e sugando essas tecnologias. Outras também, a tecnologia da oralidade, a de saberes intelectuais que hoje estão sendo produzidos e colocados na internet para que outras pessoas possam também usufruir desses conhecimentos, mas que hoje essa inteligência artificial, esses mecanismos de machine learning, o quanto que isso também está consumindo uma propriedade intelectual ou sendo construída para, na verdade, no fim, ser um negócio que afasta cada vez mais as pessoas e que não dependa do trabalho, da inteligência e dos saberes de outras pessoas,
É. E é
né?
uma
Entrar em
noção
interesse
de
no mercado.
determinismo tecnológico, né? Parece que a gente roda, roda, roda e cai nesse mesmo lugar de novo. Então, é uma solução tecnológica, uma solução para problemas sociais, estruturais, né? Que não vão se resolver a partir disso.
É. É o que o Morozov, que teve aqui recentemente, chamava de solucionismo. Apesar
Isso,
que eu
solucionismo.
disse a ele que existia uma alienação técnica muito grande, ele disse: não, alienação técnica. As pessoas não são alienadas, elas querem. Elas estão atrás de um solucionismo. Eu falei: então, isso é a maior alienação técnica. Eu, recentemente, fazendo um levantamento, vi lá no site da Microsoft na África, eles dizendo: e com essa solução acabaremos com a fome. Aí você vai ver um aplicativo de inteligência artificial. Desde quando você tem fome pela ausência de um aplicativo de. É muito
Exato.
chato, né? E chega a ser agressivo, né? Quando você lê assim, parece coisa de uma pessoa muito desinformada ter escrito, mas é a linguagem do marketing, né? É
Sim.
bem. Bom, eu queria agradecer muito a presença de vocês, Dani, Pati, por ter dado esse tempo de vocês aí para esse episódio do Tecnopolítica. A gente estava tentando trazer vocês já há algum tempo para poder dar essa visão sobre o Maria Lab, que é muito importante que as pessoas conheçam, divulguem, interajam com vocês. E eu queria, estamos chegando, já passamos dos 50 minutos, que é o nosso tempo, e eu quero que vocês deem o recado final. Começa aí, Dani, depois a Pati. Vamos lá.
Eu agradeço muito pela oportunidade também. Acho que foi uma conversa super boa aqui, super tranquila. Passou rapidinho, 50 minutos. E também agradecer pelo próprio podcast, né? Pelas outras discussões todas que você vem vindo
Oh,
fazendo
obrigado.
nesses últimos anos, Sérgio. Acho que é um espaço muito importante para que a gente traga outras ideias a respeito desse tema e que não sejam essas que estão colocadas aí, como você mesmo mencionou, numa linguagem de marketing, né?
Valeu.
Acho que é isso, e agradeço muito, agradeço também quem for ouvir esse programa.
Legal, Pati.
Obrigado, Sérgio, foi um prazer
Obrigado.
mesmo, foi muito legal estar batendo esse papo aqui com você e estar, de alguma forma, batendo papo, iniciando um papo aí com a sua audiência.
Legal.
Agradeço mesmo o convite, ótimo que a gente conseguiu juntar as agendas aí, e parabéns pelo Tecnopolítica, acho um trabalho incrível. Faço das palavras de Dani as minhas.
E é isso aí, obrigado aí vocês. Divulguem esse episódio, tragam pessoas para assistir, para ouvir, depende de onde você está ouvindo, está vendo. E fique ligado no próximo Tecnopolítica. Tchau, tchau.